Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, demos início na quarta sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizaku. Todos os vereadores presentes.
Convido o senhor vereador Samuel de Oliveira para ler uma passagem da Bíblia.
Alô. Ó meu Deus, pelo vosso nome salvai-me, pelo vosso poder fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouvi minha prece, prestai ouvidos à palavra de minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim, os tiranos procuraram pela minha vida, sem terem a Deus presente.
Boa noite a todos. Informamos aos presentes que após o encerramento dessa sessão haverá uma reunião para um esclarecimento sobre os valores da cobrança com o IPTU e da taxa de lixo. Portanto, peço a colaboração de todos para que possamos prosseguir com o nosso trabalho dessa sessão. Obrigado. Deixa eu colocar aqui. Você não colocou a ata aqui? Em votação, a ata da terceira sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 031-2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Excelentíssimo Senhor, a Diretoria de Turismo e o Contur Conselho Municipal de Turismo vem à presença de Vossa Senhoria convidar essa Casa de Leis para participar da solenidade de abertura do primeiro workshop de negócio de turismo de autos do Paranapiacaba. O evento este, que muito irá alavancar o turismo regional e, consequentemente, a nossa economia. Data 14/3/2018, horário das 14h30, local. Sede social do Olinda Country Club, cito a Rua Saladino de Araújo Leite, número 451, Vila Olinda, Piedade. Segue anexo a programação completa, na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal, Hugo Casone Godinho, diretor de turismo. Projeto de resolução 02/2018. Regulamenta a concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado serviço ao município. Projeto de resolução 02/2018. A Câmara Municipal de Piedade decreta o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. As concessões de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem às pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município de Piedade serão disciplinadas por esta resolução. Artigo 2º. Compete privativamente à Câmara Municipal de Piedade conceder as honrarias referentes a esta resolução, mediante projeto de decreto legislativo, observando-se, além das disposições desta resolução, a tramitação prevista no regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 3º. As honrarias previstas nesta resolução destinam-se a homenagear pessoas que contribuíram de forma significativa para o município de Piedade, cujos préstimos ao município sejam incontestes e notórios. Artigo 4º. São requisitos indispensáveis para concessão de título de cidadão, honorário ou qualquer outra honraria. O homenageado deve ter reputação ilibada, bem como não deve ter condenação criminal. Artigo 5º. O vereador proponente deverá apresentar o nome do agraciado, juntamente com a certidão negativa de antecedentes criminais justificativa, onde descreverá os relevantes serviços prestados pelo homenageado ao município de Piedade, como também a síntese biográfica de personalidade a ser agraciada. Artigo 6º. Cada vereador poderá apresentar no máximo 2 homenagens por sessão legislativa. Artigo 7º. O projeto e o respectivo expediente, enquanto não aprovado ou sendo rejeitado, ficará sob sigilo administrativo. Artigo 8º. Cada espécie de honraria será concedida apenas uma vez a cada homenageado, mesmo que ocorra em sessão legislativa diversa. Artigo 9º. As honrarias concedidas serão entregues em sessão solene, convocada para tal fim, a ser realizada preferencialmente na Câmara Municipal de Piedade. Artigo 10. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da aplicação da presente resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria do Legislativo Municipal. Artigo 11º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O projeto de resolução visa regulamentar o inciso 21 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Piedade, o qual trata sobre a concessão de honrarias. Desta maneira, o projeto estipula parâmetros a serem observados pelos membros do Poder Legislativo local para a concessão de títulos honoríficos, não sem razão, já que o estabelecimento de critérios objetivos é condição imprescindível para que não ocorra a banalização da concessão de referidas homenagens, bem como, muito pior, não seja agraciado com alguma honraria pessoa a qual tenha algum débito perante a justiça criminal, o que traria consequências desastrosas para a imagem do Poder Legislativo. Diante do exposto, pedimos aos nobres pares a aprovação do projeto da resolução em epígrafe. Daniel Dias de Moraes, vereador.
Leitura dos requerimentos. Os convites se encontram na Secretaria à disposição dos vereadores e o projeto de resolução será encaminhado ao Departamento Jurídico, posteriormente às comissões. Leituras do requerimento.
Requerimento 11/2018. Solicito informações sobre as demandas do município na área da saúde. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvida e egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que encaminhe ao secretário municipal da saúde o seguinte questionamento de interesse público. 1. Quais as demandas do município na área da saúde? favor detalhar as informações por itens, tais como consultas com especialistas, quantidade de internações, cirurgias, quimioterapias, hemodiálise, entre outras. 2. Como funciona a central de vagas para esses atendimentos? Qual o tempo de espera para um paciente ser atendido por um especialista? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento para obter as informações necessárias a fim de reivindicar melhoria junto à Frente Parlamentar Regional em Socorro à Saúde. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de fevereiro de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes e Wagner Takeshi Yoshizako.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir o requerimento, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 12/2018, solicita informações sobre a taxa de lixo em propriedade da zona urbana. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido e igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual foi o critério adotado para base de cálculo no valor venal das propriedades em nosso município? 2. Qual foi o critério adotado para a implantação da taxa de lixo, visto que em uma mesma rua ou vila existem valores diferentes? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Visa o presente requerimento esclarecer os valores diferentes aplicados aos contribuintes em suas propriedades, principalmente sobre a taxa do lixo, visto que os contribuintes foram pegos de surpresa por conta dos valores de carnê do IPTU, pois existem valores diferenciados em uma mesma rua, considerando ainda que existem muitas reclamações por conta disso. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de março de 2018, vereador Daniel Dias de Moraes, assinado também por os demais vereadores.
Em discussão, o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras presentes na nossa Câmara Municipal, muito bom receber o pessoal e ver a Câmara lotada, até por força de reclamação, que faz a minha voz também. Nós, como disse no meu requerimento, nós fomos pegos de surpresa, inclusive eu, que hoje falavam para mim, que cobraram R$ 2,65 do IPTU. R$ 2,59, um diz R$ 2,59, outro diz R$ 2,65. Mas sentado, verificando, se fosse R$ 3, eu estaria pagando o aumento do meu IPTU no valor mais ou menos entre R$ 30 e R$ 35, mais ou menos, de aumento. Só que eu acho que houve, por parte dos técnicos e do senhor prefeito municipal, pode ser uma ganância em querer receber um pouco mais, que se multiplicar a taxa do lixo com o IPTU, só no meu, deu 32%, quase 32% de aumento, sentado hoje de manhã, com o nosso secretário administrativo fazendo o cálculo. Só que veja bem, que esclarecer aos senhores vereadores e o público presente, que esses dados, esse aumento, tanto da taxa de lixo, como o aumento do IPTU, não passa pela Câmara Municipal. Ela é feita lá no gabinete do prefeito. Não passa por nós aqui. Muitos estão pensando, como saiu nas redes sociais, que foi nós que aprovamos. Só que, veja bem, a base de cálculo está aqui escrito no Código Tributário. Quem quiser pegar, tem no site da Prefeitura, tem da Câmara, tem artigo 280, podemos ler para vocês, a taxa de remoção do lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização pelo contribuinte de serviço de remoção, coleta e destinação final do lixo, respeitado o limite de quantidade previsto na legislação municipal. O chefe do Executivo, bem claro isso aqui para todos que estão aqui, o chefe do Executivo, quer dizer, é o senhor prefeito municipal, não tem nada a ver com os vereadores, regulamentará por decreto a forma de cobrança, podendo taxar terrenos que tenham possibilidade de utilização. Até terreno vazio com possibilidade de utilização ele pode taxar. Só que não passa pela Câmara. Essa lei é de 2006. Então não passou pela nossa mão. Tanto o IPTU como a taxa de lixo não passou pela mão dos nobres vereadores aqui da casa. Então saiu nas redes sociais que foi a Câmara que é ocupada. Nós não temos... Eu também sou contribuinte. Eu também vou entrar com meus recursos, porque, veja bem, a atualização é feita por decreto. Se nós pegarmos aqui, está na lei. A lei são 500 artigos. Quem quiser pegar para ler, pode ler. São 500 artigos. Está no site da Prefeitura e da Câmara Municipal. Atualização por decreto, artigos 44. Existe a redução no artigo 45 e 46. É o nosso direito aí da Prefeitura e cobrar essa redução porque está sendo feito. Existe o artigo 26 e o 58, o direito de revisão também daquilo que está se cobrando a mais. O artigo 26, parágrafo 2º e o 58. Há um direito nosso. Eu também sou contribuinte, como todos. Também tenho minha casa. Então, tenho que pagar meu imposto. Só que é um exagero. Nós temos direito de cobrar essa revisão. E se nós pagarmos, nós temos direito de ser restituído, conforme diz o artigo 84 daqui da lei. Então, nós temos direito do imposto a ser restituído quando comprovado. Nós temos que comprovar por A e mais B, que está sendo cobrado excesso, que está errado. Nós temos que provar esse erro. Através de quem? Não sei como vão fazer, mas eu vou procurar saber para mim, porque eu também sou contribuinte. Eu também estou sofrendo também, que, como eu disse, o imposto predial, sim, foi aumentado 2,65, falaram para mim, 2,59, um outro. Mas, se somar com a taxa de lixo, deu 32% de aumento. Eu acho que aí é um pouco elevado para nós. Mas nós podemos reclamar, nós temos direito de reclamar. Nós podemos entrar com medida cautelar na justiça, poder ter uma ação judicial própria para repor. Veja o caso, me falava o vereador Benedito, que em Votorantim elevaram uma taxa para 300 e poucos reais a taxa de lixo. Houve reclamo da população perante a prefeitura, a taxa de lixo voltou para R$ 89,00. Então nós temos que reclamar um direito nosso, gente. Agora é nosso dever ir atrás. Eu não posso reclamar, falar e não pôr nada no papel. Eu tenho que escrever, ir na prefeitura, fazer um requerimento e levar para o prefeito. Falei, está errado por isso aqui. Se ele vai atender, é outro negócio. Se ele não atender, eu usei o caminho para... É a justiça. Era só, senhor presidente.
Não. Por favor. Por favor, agora. Só depois, por favor, Maurício. Agora, não. Questão de ordem, questão do regime. Tá bom? Desculpa aí, mas é que depois você... Tá, depois do... Questão de ordem, por favor, senão eu sou obrigado a suspender a sessão. Você. Olha, por favor, gente, por favor, olha, é que está no meio da... Gente, por favor, ouça um pouquinho, por favor, vamos, deixa só esclarecer. É que a gente tem um regimento aqui, e esse regimento nós não podemos fugir dele. Depois da sessão que terminar, aí vocês vão ter a vontade para vocês comentarem e falar. Se me desculpe, mas, infelizmente, o regimento nosso interno da Câmara, infelizmente, é isso daí. Eu sei que vocês são pessoas decentes, pessoas que vieram aqui para atrás dos seus direitos. Isso é óbvio. Nós, e para nós é uma satisfação. Só que nós temos que prosseguir o nosso regulamento aqui, a nossa sessão. Depois que terminar, todo mundo pode falar, vai estar todo mundo aqui, tá bom? Obrigado. Por favor, depois o senhor vai ser atendido. Gente, depois da sessão, vai ter uma reunião para todos. Todos poderão falar. Mas a sessão é fora do a sessão está fora da reunião, gente. Por favor, não queira. Vamos tentar ser justo. Esse daí vai ser explicado depois, senhor. Vamos dar a sequência do nosso trabalho. Continua em discussão o requerimento. Aquele que, não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovado o requerimento por todos os vereadores.
Requerimento número 13/2018 solicita informações. Solicita informações sobre a regulamentação central de abastecimento de Piedade, SEABASP. Senhor presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvir da igreja o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações sobre a regulamentação da Central de Abastecimento de Piedade, SEABASP. Artigo 1º, a Lei Municipal 2.908, de 97, que criou o SEABASP e da outras providências, continua em vigor? Caso não, qual a lei que a substituiu? 2. A Prefeitura possui cadastro dos agricultores e dos compradores que operam no SEABASP. Favor enviar relação. Artigo 3º. O decreto previsto no artigo 5º da Lei 2.908/97, que regulamenta os espaços físicos do SEABASP, foi expedido? Caso afirmativo, favor enviar cópia. Caso não, qual o motivo? O Executivo já elaborou o projeto para a regulamentação do uso do SEABASP? Caso afirmativo, quando será encaminhado a esta casa? Caso não, qual o motivo? Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Essas informações são necessárias, pois constantemente somos cobrados pelos agricultores do nosso município que também têm desejo de possuir um box do SEABASP e gostariam de participar do processo licitatório. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1 de março de 2018. Vereador Adelso Vieira de Jesus.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 46/2018 indica a manutenção da rua Delfino Ferreira de Campos, no bairro do Butuca. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras na rua Delfino Ferreira de Campos, no bairro do Butuca. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 47/2018 indica a manutenção na estrada principal no bairro dos Garcias, no sentido do bairro do Piratuba. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada principal do bairro dos Garcias, saindo da Capela Santa Cecília, seguindo até o bairro do Piratuba. Vereador Geraldo Amancio Vieira. Indicação 48/2018. Indica estudo para a instalação de uma pista de caminhada em torno do bairro da Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais no sentido de que seja feito um estudo sobre a viabilidade de implantar uma pista de caminhada em torno do bairro da Vila Moraes. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 49/2018. Indica melhorias no bairro do Miguel Russo. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de fazer as seguintes melhorias no bairro do Miguel Russo, no KM 134, antes do radar, ao lado do mercado JS, abaixo assinado. Recolocação de um abrigo de ônibus, colocar uma faixa de pedestre. Vereador Adelson Vieira de Jesus. Indicação 50/2018. Indica manutenção da estrada que liga o bairro do Ciriaco na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada que liga o bairro do Ciriaco à Vila Moraes. Vereador Geraldo Amancio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Senhor Wagner, o mochinho vereador, tema livre.
O Gersinho está aí? O Gersinho veio? Gerson? Ah, está lá?
Som. Excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, imprensa, população presente, que bom se todas as sessões fossem lotadas como a de hoje. O que me traz aqui hoje, nessa tribuna, em primeiro lugar, é um esclarecimento da lei da extensão urbana. Antes de começar, gostaria de ler um trecho da Electro, onde foi feita a decisão preliminar. Uma decisão preliminar proíbe a Electro de ligar energias elétricas em lotamentos irregulares. Por meio desse decreto judicial, expedido no dia 31 de janeiro deste ano, foi comunicado preliminar que a empresa Electro não autorize as instalações. Desculpa, que aqui está escuro. As proibições de rede de energia elétrica em loteamento irregulares, localizados nos bairros, como, por exemplo, Juruparazinho. Tem alguém de Juruparazinho presente? Barreiro, Jurupará, Piraporinha, Sarapuí dos Godinho e Piraporão. Esta ação judicial foi ajuizada em razão do surgimento de inúmeros terrenos irregulares concedidos pela prefeitura. Eram terrenos irregulares onde não pode haver implantação de uma infraestrutura, inclusive a ligação de água à luz. Em razão disso, a administração municipal tem o dever de fiscalizar e proibir o aparecimento de loteamentos clandestinos. Agora, antes de fazer a ligação em qualquer loteamento do município, a Electro, primeiramente, se certifica se a área está devidamente regularizada. Além disso, ao identificar qualquer parcelamento irregular, a Prefeitura já encaminha ofício à Electro. Lembrando, senhores, que loteamentos irregulares é crime. É Lei Federal 6.766/79. Pena de 1 a 5 anos de reclusão. Senhores, não posso votar para contramão do desenvolvimento do município. Votei a favor da expansão do perímetro urbano. No entanto, munícipes me procuraram esta semana, moradores dos bairros que já foram contemplados com o perímetro urbano e ainda não têm infraestrutura adequada. Um exemplo, o bairro da Liberdade. Eu, porém, enquanto vereador, tenho a obrigação de cobrar a infraestrutura adequada. Por isso, não é justo com a população. Só que devemos atuar dentro da legalidade. Peço para os senhores presentes que cobrem nós, vereadores, para fazermos as indicações necessárias para reivindicarmos junto ao Executivo. Pois é esse o nosso papel. Não de fazer tumultos, discursos equívocos e provocativos, que não irá nos levar em lugar nenhum. Temos que atuar dentro da legalidade, para atuarmos de forma resolutiva. Espero, senhores, que daqui a pouco tempo, vocês que estão hoje nos criticando, possam nos procurar e agradecer por essa lei de perímetro urbano. Parabenizo a cada um dos municípios aqui presente, que está cumprindo o seu papel de cidadão de forma excelente, participando aqui das sessões da Câmara, audiências públicas e fazendo reivindicações aos vereadores. E assim vocês, o povo, nos ajudam a governar. Em segundo motivo, queria dar um esclarecimento também a respeito da taxa de coleta de lixo. Primeiro, queria mostrar meu descontentamento a respeito dessa taxa. Não estou contente com essa taxa. Mas essa taxa é uma lei que já existe. O Código Tributário do Município de Piedade, que foi aprovado em 2006. Isso foi aprovado por um decreto. Porém, nunca foi cobrado até hoje. Questionei também a base do cálculo. Foi usado o critério de quantidade de lixo recolhido e quantos dias de coleta por semana em cada setor. Senhores, muito obrigado.
Vereador Alex.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, meu boa noite. Queria agradecer a cada um de vocês que vieram aqui nesse dia de hoje, nos ajudar nesse grande desafio, que é trazer o melhor para cada um de nós, né? Queria dizer nessa noite que o meu mandato é o mandato de trazer para vocês leis que beneficia ao munícipe, a você que paga os seus impostos, que trabalha na lavoura, como eu já trabalhei, que trabalha no comércio, como eu já trabalhei, que trabalha como ambulante, como eu já trabalhei também, né? E que trabalha em outros segmentos. E queria dizer para vocês aqui que no dia 1º de março, eu estou aqui com um projeto, uma indicação minha, que foi feito para a prefeitura, que diz assim, indicação 239/2017. Indico um estudo para proporcionar desconto nos pagamentos dos IPTUs do nosso município. Vendo a dificuldade que estamos passando, todos nós, né, nosso Brasil, e aí recai a nossa cidade, né, que depende muito da lavoura, e eu fiz essa indicação. E no dia 20 de dezembro, projeto de lei número 4543, 20 de dezembro de 2017, que foi instituído aqui em Piedade. Foi instituído um programa social de incentivo à regularização fiscal, que seria o pró-social. Escute bem, pró-social. Pró-social para o município de Piedade. Através do parcelamento, do incentivo às famílias de baixa renda, microempreendedores individuais, MEI, microempresas, empresa de pequeno porte, com a aplicação do prazo previsto para pagamentos e de outras providências. Então, a partir do dia 20 agora, você, que muitas vezes, né, por motivo alheiro, que não deu para estar pagando em dia o IPTU muitas vezes, ou deu uma atrasada, como eu já atrasei também, você tem esse benefício. Está pagando parcelado e com desconto ali na prefeitura, que é um projeto que é feito para aquelas pessoas que estão precisando. Estamos aqui diante de um desafio muito grande. Foi decretado pelo nosso prefeito, né? E logo após a sessão, vai ter uma reunião aqui, vocês vão participar também, que o pessoal da prefeitura foi convocado para estar aqui hoje para explicar para a gente também, né, sobre essa taxa de lixo. Então, eu queria dizer para vocês que eu me comprometo a fazer leis que beneficiem a cada um de vocês, que vai beneficiar cada um de vocês, beneficia a mim também, que moro em Piedade, né? Então, as leis que são feitas aqui são feitas para beneficiar vocês, nunca para tirar os seus direitos. Meu boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos em tribunas... Vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, imprensa, funcionários do Executivo, uma boa noite a todos. Bom, gente, a minha fala aqui hoje, primeiramente, é parabenizar pela atitude e pela mobilização de vocês, munícipes, estarem aqui hoje. Isso mostra a força e o poder da democracia, que todos têm direito e têm voz. A gente percebe que em determinado momento até ficaram meio chateados de não poder falar. Só que, infelizmente, faz parte do regimento, né? Nesse momento não seria o momento apropriado, mas posterior vai estar o representante do Executivo aqui, né, para poder estar esclarecendo melhor as dúvidas de vocês. E, consequentemente, eu acredito que, não sei se todos, mas a grande maioria vai poder falar, né, e perguntar do porquê desse reajuste. Eu gostaria de citar um pouquinho também do porquê dessa revolta, pelo que eu entendo. Essa revolta por quê? O município, o Estado e a Federação se encontra num momento difícil de crise financeira. Então, o que acontece? O povo está sem dinheiro. O povo está sofrendo com essa questão financeira, né? E, consequentemente, também a administração, isso é claro, né? Só que a administração, ele tem a... Principalmente que Piedade, ele está com o seu financeiro estável. No meu entendimento, a atualização do IPTU, eu sei que depois os funcionários vão vir aqui e também, consequentemente, eu vou falar novamente. É, eu vejo que foi uma atualização do sistema, logicamente foi, está sendo questionado a porcentagem e tudo mais, né? Mas foi feita uma atualização do cadastro. Como o executivo, o prefeito, saberia que essa atualização iria recair num IPTU maior para vocês, né, nesse momento de crise, eu acho que não seria prudente, nesse momento, ele colocar essa taxa do lixo. Ele poderia esperar e fazer de uma forma gradual, né, que não afetaria tanto o bolso da população. Esse é o meu ver. É, e gostaria também de colocar aqui que eu vejo do porquê do descontentamento, né, desse valor pelo seguinte, a gente acaba não vendo realmente aquela melhoria que a gente esperava. A gente tem essa sensação que o dinheiro vai, mas ele não volta através das melhorias no nosso município. Quando a gente pega, anda pelo município, a gente vê as estradas, as ruas cheias de buraco. O pessoal da agricultura, a estrada do sítio também, né? A gente vê que o Poder Executivo não está conseguindo dar esse suporte necessário que deveria. Daí eu pergunto, é por falta de dinheiro? Olha, se fosse por falta de dinheiro, não estaria sobrando dinheiro no caixa. Né, foi apresentado para nós aqui que sobrou dinheiro no caixa. Né, então, poderia ter sido investido mais sobre essa questão. Eu gostaria de citar aqui uma coisa que aconteceu comigo no domingo. Lógico, foi um munícipe que falou para mim. Eu confesso que eu não tenho... não sou frequentador desse local, mas depois do que eu vi, eu vou procurar frequentar mais, porque eu vejo que realmente é um local lindo, maravilhoso, desde que seja feita uma manutenção adequada, que é o Parque Ecológico. Né, eu lembro que existia um programa, Domingo no Parque, e o que eu vi no domingo não é Domingo no Parque mais, é Domingo no Mato. Eu vi o Parque Ecológico perdido no mato, onde as trilhas estão perdidas no mato, onde as pontes estão apodrecendo e não tem manutenção. A gente vê o olhar da administração distante dali, pelo que eu visualizei naquele local. E é um local bonito, um local que todos podem estar ali, num domingo, num fim de tarde, caminhando, aproveitando melhor aquele espaço. Existe um palco naquele local, que também não é aproveitado. Eu acho que a diretoria de cultura deveria aproveitar melhor aquele, fazer programas no domingo realmente e atrair a população dali. Se a gente quer se tornar uma estância turística, a gente tem que ter local turístico. Eu pergunto, como que a gente vai levar um turista na situação que está aquele parque? Né? Está perdido no mato. A impressão do município não vai ser bom. Então é nesse sentido que eu vejo que o dinheiro do contribuinte muitas vezes não reverte através de melhorias, através de benfeitoria que a administração possa fazer. Uma coisa que foi colocada aqui também é com respeito à ampliação do perímetro urbano. Eu já falei, já dei a minha posição do porquê, né? Mas mais uma vez eu gostaria de citar. É o seguinte, gente, qual é o dever do vereador? Fiscalizar, analisar projetos de leis, né? E indicar projetos de leis que não cabem para essa casa para a administração fazer. Não usar o poder da indicação para pedir ruas, para pedir isso, para pedir aquilo. A gente tem que usar o poder da indicação para pedir algo maior. Né? Eu acho que nós temos que pedir, nós temos que requerer da administração um sistema melhor, um sistema mais elaborado, que não dependa de pressão política para que seja feita uma ponte, que não dependa de uma pressão política para que seja feita uma estrada. Né? Tem que ter planejamento. O sistema tem que funcionar. Quando o sistema funcionar, vai ser uma maravilha o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Né? Então é isso que eu vejo, que nós políticos temos que ter mais pressão em cobrar esse plano, em cobrar que o sistema funcione. Não somente cobrar estrada, cobrar ponte, cobrar esgoto. Isso é uma consequência de um sistema bom. Se existir um sistema bom, não vai precisar ter essa cobrança. A gente vai fiscalizar, sim, o sistema. que funcione. Então, gente, é isso que eu vejo. Eu vejo a população indignada hoje aqui, com essa cobrança de uma certa maneira absurda, muito alta. Eu vi uma postagem de um grupo da rede social de um carnê de IPTU de 2017 para 2018. 2017 era 500 e alguma coisa, 2018 foi para 1.800 e alguma coisa. Né? Então, foi uma diferença muito grande, absurda. A gente sabe do poder, da questão financeira que está passando. Não o município, a administração, mas sim toda a população. Né? Então, eu vejo que a administração teria que ter um melhor entendimento da situação. Não seria o momento apropriado para colocar essa taxa de lixo. Né? Já que essa taxa já está, digamos, engavetada desde 2006, como foi colocado aqui. Né? Então, seria necessário colocar justo agora? Junto com a atualização? Não. Né? Eu gostaria também de deixar aqui, reforçar a fala do nobre vereador Daniel. Realmente, essa taxa não passou por nós. Isso aí foi através de um decreto do prefeito municipal, da taxa de lixo e esse reajuste do IPTU. Né? Parabenizo também vocês por estarem aqui e estar feita essa pressão. Por que é importante isso, gente? Quando a população é mais participativa, a gente consegue fazer com que a administração veja o erro, veja onde está errado e ele poder consertar. Se ninguém fala nada, está tudo certo, não tem o que fazer. Então tem que participar sim, a população tem que ser mais ativa. É importantíssima a presença de vocês hoje, eu espero ver mais vocês aí em outras sessões que a gente tem aqui, né? Não somente sobre um tema polêmico, mas sobre todos os temas e que todos possam realmente estar participando. No momento não vai poder, mas antes da sessão pode estar conversando com a gente. Né? Eu estou sempre disposto a conversar com quem que tirar dúvida e tudo mais antes da sessão. Outra questão também que eu vejo sobre a taxa de lixo. Vai cobrar a taxa de lixo e a gente vê o município largado no lixo, gente. Como que pode? Como que pode fazer essa cobrança nesse momento? Né? Então vamos dar um bom serviço, daí sim vai ser cobrada a taxa de lixo, dar um bom retorno desse dinheiro público. Eu tenho certeza, a partir do momento que a administração fazer um bom serviço de retorno com essas melhorias, o povo vai falar assim, olha, o meu dinheiro está sendo muito bem investido. Obrigado pela atenção de todos.
Vereador Ness.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora, vereadora, população presente, imprensa, nossos guardas municipais, meu boa noite a todos. Olha, eu estou muito feliz da população estar presente aqui hoje. Isso é muito importante, a população presente mesmo. E sabe por que vocês estão presentes? Porque vocês são pessoas honestas, pessoas que trabalham. Eu, para aonde que eu vou em São Paulo, em todo lugar, eu tenho orgulho de representar vocês. Porque o nosso povo de Piedade aqui é um povo trabalhador. Se vocês estão preocupados com essas taxas, porque vocês querem pagar. E vocês são pessoas dignas de todo o nosso respeito. Então eu fiquei preocupado, sim, com essas taxas também. Eu também chegou e fiquei preocupado com essa situação. Estou aqui, junto também, para rever. Como o nosso doutor Daniel falou, foi através de um decreto, não passou pela Câmara, mas a gente está aqui para defender, para olhar, para ver aquilo que é direito e dizer, só um povo honesto, um povo trabalhador, igual o povo de Piedade, cobra seus direitos e vê mesmo o que pode ser feito. Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigado a todos vocês. E leve um abraço para todos os seus familiares. Deus abençoe a todos vocês.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto os senhores vereadores o regimento de 15 minutos. Podemos continuar? Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 2 de 2018, da autoria do vereador Jorge Souza Biscaia, institui o programa municipal Adota uma Escola. Esse projeto já foi lido, senhor, dispensa essa leitura? Senhores vereadores, coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, coloco em segunda discussão o projeto. Em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereador escrito na explicação pessoal, desejo a todos uma... Convido ao senhor servidores públicos. Declaro encerrada a sessão e convido os servidores públicos Gerson de Vaz Filho e Wanderson Fernandes para fazer uma parte da mesa. Agradeço a presença dos servidores da Prefeitura que estão aqui para prestar esclarecimento aos vereadores e à população presente sobre os valores cobrados do IPTU e a taxa do lixo. Passo a palavra a quem vai falar primeiro? Você? Acho que é melhor você, né? Senhor Gerson, por favor.
Pode puxar mais aí, mais perto, se quiser, para ouvir bem.
Boa noite a todos. De acordo com a convocação desta casa, nós viemos aqui prestar esclarecimentos técnicos relativos ao IPTU e à taxa de lixo. O IPTU, ele é majorado, geralmente, por uma aprovação de uma planta genérica. Mas, se não houver essa aprovação, o prefeito, ele pode, por decreto, fazer atualização da planta genérica. E foi atualizado, neste exercício, a ordem de 2,56%, que é a inflação do ano de 2017. Porém, ocorre que nós estamos num processo também
de referenciar os imóveis, contratamos uma empresa para fazer um aerolevantamento e, através dessa empresa, que alguns meses já está trabalhando conosco, eles passaram alguns registros para nós que foram atualizados as áreas construídas dos imóveis. Por isso que ocorre que alguns imóveis que pagava, um exemplo, 50 metros de construção, com o aerolevantamento, ele passou a ser cobrado 100, porque alguns munícipes não informam esse aumento para a prefeitura, e a prefeitura procurou verificar. Esse é o nosso esclarecimento com relação ao IPTU. A taxa de lixo, ela foi também através de decreto, como já foi explicado aqui pelos vereadores, porque ela já existia uma lei que previa essa cobrança, só necessitava de uma regulamentação. Aí o prefeito decretou e se cobra de uma seguinte forma. Foi visto o custo que a prefeitura tem com a remoção, a destinação final do lixo, e é na ordem de 3.360.000 total, com todo o lixo que é gerado aqui e levado à destinação dele, a prefeitura gasta 3 milhões. Porém, é no município inteiro. Na zona rural também é coletado esse lixo, mas a prefeitura resolveu deixar 50% para o perímetro urbano e 50% para a zona rural. Por enquanto, não tem condições de cobrar da zona rural, está sendo cobrado somente do perímetro urbano, 50%. Esse total dá 1.680.000 de custo. Esse 1.680.000 foi dividido entre os imóveis aqui do perímetro urbano aqui de Piedade. Então, e daí foi classificado imóveis residenciais e imóveis comerciais. Imóveis comerciais que têm uma geração maior, seria um comércio grande, um comércio médio e um comércio pequeno. Foi dividido isso e foi lançado no carnê de IPTU. O IPTU é um imposto. A taxa foi lançada junto no carnê de IPTU. No total, soma a taxa. Então, ficou na ordem de um comércio grande, supermercados, ele tem um valor anual de R$ 7.756,23 de taxa. Comércio médio tem um valor de R$ 1.275,34 de taxa. Um comércio pequeno tem R$ 330,53. E as residências, aqui também leva em questão a frequência da coleta de lixo. Tem ruas que tem, a prefeitura faz 6 vezes por semana. 6 vezes. As ruas do centro são 6 vezes. Tem ruas que a prefeitura faz 3 vezes. E tem rua que a prefeitura faz 2 vezes. Novamente, vou explicar. Existem as ruas centrais, que são 6 vezes a frequência de lixo. As ruas centrais são 6 vezes. As ruas dos bairros são 3 vezes num bairro. No Jardim Sinibaldo é 2 vezes. No Jardim Secol é 2 vezes. É 2 vezes. Eu estou querendo informar tecnicamente como está sendo cobrado aqui. Eu não estou questionando se ela está passando ou não está. Só estou informando o que está aqui no papel.
Viu? Deixa eu só falar. Um momento. Não. Espera aí, eu sei disso. Só que eu tenho o microfone aqui, o senhor quer falar no microfone, fazer a pergunta, tá aqui, ó. Porque para um por vez. Você entendeu? Vamos ser assim, tudo tranquilo, eu acredito que tá tudo jóia. Ó, ele vai levar o microfone pro senhor aí, alô, cada um pode reivindicar.
Bom, eu quero, com todo o respeito ao presidente da casa, senhores vereadores, todos que estão aqui...
Ô amigo!
Por favor.
Ô amigo, escuta aqui, vamos escutar o nosso amigo falar aqui, por favor, seja mais educado aí, vamos esperar o nosso amigo falar.
É o seguinte, o maior problema, por que está todo mundo aqui? Existe insatisfação com relação ao aumento do IPTU. Se o saldo está positivo na prefeitura, para que ter aumento do IPTU? Aí colocaram ainda em prática a taxa do lixo, certo? Sorocaba, que é uma cidade muito maior, a taxa de lixo é muito mais baixa do que vocês estão colocando em prática aqui, certo? É muito mais simples. Tem lugar lá que paga R$ 60, R$ 64, tá? Residência. Veja bem, uma terceira preocupação. O que vai acontecer com os perímetros urbanos aprovados em zona rural? O que vai acontecer com isso? Porque nós não temos, certo? Eu moro em zona rural, nós não temos os benefícios que existem aqui. Qual vai ser a metodologia? Porque nas reuniões foi-se dito que até 2020 colocariam em prática os IPTUs. E as melhorias? Quando elas virão? Primeiro implantem as melhorias, depois usem e abusem, né? Porque é muito abusivo os valores que vocês estão colocando no IPTU. Nós queremos e estamos aqui pedindo para que vocês, senhores, pressionem. Vocês têm a nossa autorização. Nós votamos em vocês para que vocês pressionem a prefeitura municipal para que ela haja de acordo com a vontade social. Nós aqui colocamos vocês aí para que não precisássemos vir até aqui e fazer essa casa encher, para colocar em prática a nossa vontade, a vontade social. É justo cobrar imposto? Sim, é justo. É corretíssimo. Nós temos que contribuir, mas nós temos que ver os benefícios. Para onde está indo esse dinheiro? Se está positivo, por que está aumentando a despesa municipal? Por que está cobrando os munícipes mais? Se está positivo o saldo municipal, que explicação vocês vão dar para isso? É isso que eu quero entender. Tá? Existe taxa de imposto? Vocês estão colocando em prática? Tá? Vocês estão falando que vão colocar para os bairros 50% e 50% aqui, mas só que lá... A situação é outra, é muito mais complexa, é muito mais complicada a realidade que se vive num município grande como o nosso, com toda essa extensão, com todas as dificuldades que existem, a gente respeita a administração com relação a isso, mas se está sobrando verba, tem como tomar mais atitude. É isso que nós queremos, e nós queremos que os senhores vereadores pressionem para isso, para que não precisemos tomar a palavra e vir aqui e ficar incomodando os senhores.
É
Esse aqui é que ele respondesse. Acabou a bateria.
Boa noite a todos. Faço minha algumas palavras do amigo aqui. Não me sinto confortável de maneira nenhuma vindo até essa tribuna aqui falar, porque, na verdade, não sei, a indignação de todos aqui deveria ser a indignação de vocês também, de todos. Simplesmente pelo fato de uma lei aprovada em 2006... ser colocada hoje, sem consulta do Legislativo, por exemplo, eu fico assim abismado, porque, na verdade, na atual circunstância que o país atravessa, deveríamos estar muito mais preocupados com nossos jovens desempregados, muitos pais de família passando necessidade, e o povo tem que vir até aqui para tentar brigar por uma taxa, ou negociar, ou abaixar, seja lá o que for, uma taxa de lixo, aí coloca 50% para a zona urbana, 50% para a zona rural. Sem problema nenhum. Se todo mundo tivesse emprego, se todo mundo tivesse condições de pagar, de uma forma justa, que da forma que foi colocado estudo técnico, eu não concordo. Por que tem que beneficiar uns e outros não? Por que tem que prejudicar um e o outro não? É justo, o que eu queria saber é o seguinte, é justo cobrar a taxa de lixo junto no carnê do IPTU? Por ser duas taxas, não teria que ser dois carnês separados?
Posso responder? O IPTU é imposto e a contribuição que seja do lixo é uma taxa. Ele pode ser colocado.
Quer dizer que eu sou obrigado, por exemplo, o IPTU, se eu não tiver dinheiro, eu posso deixar para o mês que vem, vou pagar uns juros, mas a taxa do lixo estando inclusa, como é que faz isso? Amanhã ou depois, por exemplo, o IPTU, eu sou devedor do IPTU, negociei com a prefeitura, como teve falado aí que é programa social, coisa e tal. Só que eu acho que, por exemplo, se eu não tenho condições de pagar, se eu tenho condições de pagar só a taxa de IPTU, não tenho dinheiro do lixo, eu não vou poder pagar, porque vai estar cobrando duas taxas, sendo que deveria ser dois carnês. E eu acho que, olha, deveria pensar muito, gente. Vocês devem pensar muito. Esse negócio de cobrar do povo, sem uma prévia, sem um critério bem criterioso para falar, olha, eu recolho um quilo de lixo da sua casa, então vou te cobrar tanto. Agora, simplesmente, só faltou vocês falarem o seguinte, nós pegamos a casa que tem 5 moradores, cobramos tanto, quem tem 10 eu cobrei tanto, só faltou falar isso. E a população vai ter que engolir como goela abaixo? Essa é a minha indignação. Aí vocês, como legisladores desse município, deveria brigar pela população, porque esse negócio do povo aceitar tudo, acabou. 2020, eleição, vocês, provavelmente pessoas públicas, vão querer concorrer, como tem pessoas que vão querer se eleger. O povo vai estar acordado para isso. O nome de vocês, eu creio que vai estar na internet, correndo os negócios para falar, olha, tal projeto foi voltado por esse, por esse, por esse. Pensa na população, pensa no povo que está sofrendo, os agricultores que não têm preço nos produtos que plantam, na população que não tem emprego. Você entendeu? Porque, pô, todo mundo sofre com isso, vocês sabem disso. Vocês correm no município, vocês sabem que o povo está sofrendo, pô. Aí vem agora sangrar o povo com mais uma taxa de 130, 160, para pensar um pouco. As ruas estão todas esburacadas. Você não consegue nem andar nas ruas.
Bom, existem várias pessoas querendo falar também. Eu queria colocar o seguinte: qual foi a metodologia aplicada para que você pudesse realizar essa correção do IPTU? Aerofotogrametria? Isso. Não tem o menor sentido utilizar aerofotogrametria nesse contexto para fazer, gente, um reajuste, atualização do imposto do IPTU. Precisa fazer uma metodologia correta, com cálculo adequado, dentro das especificações de normas técnicas da engenharia, e não simplesmente uma foto ou filmagem tirada de uma aeronave. Que absurdo! Isso é a coxambração de metodologia. Desculpa, tem que rever isso, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, nós temos que identificar também e cobrar desse pessoal quem é que está fazendo todos esses estudos. Levantar, tá certo? Como é que foi calculado a taxa da tonelada de lixo que está sendo coletado? Qual é o critério? Qual a metodologia? Isso está muito mal explicado, no mínimo. E também, todo esse custo da taxa comercial de todos os comércios aqui não vai ficar para o comerciário. Será repassada essa taxa diretamente nos serviços e nos produtos para todos vocês. Tá certo? Vocês estarão pagando, na verdade, duas vezes. Primeira, pela casa de vocês, e segundo, pelo comércio. Isso está sendo cobrado duas vezes. Então, metodologia errada que vocês estão fazendo, prejudicando abusivamente toda a nossa população. Para terminar, e abrir espaço também para outros colegas, eu quero deixar um recado para os senhores vereadores. É muito vereador nessa Câmara, não é, gente? É muito vereador. Vale a pena a gente, eventualmente, criar um projeto de lei para reduzir o número dos senhores aqui, para sobrar mais dinheiro para os cofres públicos. Apoiado ou não? Aí não faz sentido a gente criar ou subir mais imposto para pagar um serviço do que a gente necessita. Então, essa é uma boa ideia, vocês não acham? Hã? Então, para finalizar, como o poder legislativo é um poder, assim como a prefeitura, não adianta subir na tribuna, eu discordo, eu também sou contra. Vocês têm que fazer e enviar imediatamente um decreto-lei revogando a lei do prefeito municipal. Imediatamente. Pessoal, obrigado. Eu vou abrir o microfone para mais pessoas que desejam falar.
Nós gostaríamos de informar o caro palestrante que o decreto-lei não é... A Câmara não pode decretar um projeto, só executivo que decreta decreto e decreto-lei. Não existe mais decreto-lei. E nós não temos força para isso daí. Ele pode revogar o decreto dele, a Câmara não pode. Esse é o princípio... Isso é um princípio legislativo. Isso é um princípio legislativo.
Boa noite. Eu
queria esclarecer, não estou defendendo. Não estou defendendo os técnicos aqui da prefeitura. Não estão defendendo os técnicos da prefeitura. Mas eles estão aptos a dizer dentro da lei.
Pessoal.
Boa noite.
Alô?
Em primeiro lugar,
pessoal,
eu não sei porque...
Só um momento. Tá saindo? Pessoal, eu só queria responder a dúvida dos dois, já se não vai começar a acumular as perguntas.
A minha dúvida é muito simples.
Primeiro, quero agradecer a presença de todos. Eu nunca na minha vida eu vi essa casa cheia da forma que está hoje. Eu estou vendo... Eu vim... Pessoal... Pessoal, eu preciso explicar os termos técnicos para qual fui convocado. Eu fui convocado legalmente pela Câmara. Eu não estou aqui porque eu gosto. Eu preferia estar aí do lado de vocês, mas eu tenho que... Entendeu? Então, eu gostaria... Eu estou disposto a amanhecer respondendo pergunta aqui. Porém, eu gostaria que quando eu falasse tivesse ordem. Eu quero continuar agradecendo porque eu vi desde a pessoa mais humilde até, eu já vou ser direto aqui, o advogado mais renomado da cidade presente numa mesma sessão. O que eu queria dizer quanto à aerofotogrametria que o senhor ali, que não falou o nome dele, ele falou que a gente deveria ter mais critério. Não houve aumento abusivo do IPTU. O que houve... Tá vendo? Ó? Pessoal, deixa eu terminar. Vocês podem fazer 500 perguntas depois. Podem fazer 500 perguntas. O que aconteceu? Muitos lugares houve aumento de área. Aumento de área. Se vocês pegarem o aumento de área, tinha área construída de 30... Eu não vou falar porque é antiético, eu nem posso falar, mas eu estou vendo várias pessoas aqui que tinham uma casa de 37 metros quadrados, já aumentou a casa há 15 anos e continuava pagando 37 metros quadrados. Entendeu? Aí o que foi feito? A aerofotogrametria, ela... Até convido todos vocês, inclusive... Normalmente eu convido via rede social o pessoal a conhecer o sistema para depois falar mal dele. Ela tem uma precisão de 98% na medição. Entendeu? Então o que acontece? Muitos casos tinha casa de 50 metros lançado, mas na realidade já tinha 150, 180. Então não é reajuste do IPTU, e sim aumento de área. Entendeu? E daí você pega o artigo 49 e 50 do nosso Código Tributário, ele diz o seguinte: a responsabilidade de quando se aumenta a área construída, a responsabilidade de informar o município é do proprietário. Entendeu? Não da prefeitura ir lá medir. Porém, a gente sabe que nunca ninguém fez isso. Ninguém aumenta lá, eu vou querer pagar mais IPTU porque eu aumentei. Ninguém faz isso. É ironia a gente falar isso aí. Pessoal, estou respondendo o pessoal que obedeceu a ordem. Entendeu? Então, quanto ao critério adotado, eu posso dizer para você que não é um critério furado, como o cidadão disse aí. Ele é o critério utilizado em todas as cidades. Não, eu estou respondendo aqui pelo cadastro. Eu estou respondendo aqui pelo cadastro dos imóveis. Quanto à taxa de lixo, não vou responder nada. Entendeu? É o Gerson que vai responder. Quanto ao aumento do IPTU, que em alguns casos houveram, sim, equívocos, entendeu? Todos que procurarem a prefeitura, será feita a revisão imediatamente. Hoje, entrou 14 pedidos de revisão, a gente já executou 10 pedidos, e dos 10, 8 estavam corretos, apenas 2 estavam errados. Entendeu? Não, a revisão é pela foto. Você pode comparecer amanhã na prefeitura, fazer um protocolo, em menos de 48 horas, tu lá na sua casa medindo. Entendeu? Faz um protocolo. Everton. Eu não sei que não bate, não foi eu. Everton, eu não sei que não bate. Se você não for lá e fazer um requerimento, eu não vou saber. São 13 mil propriedades no município de Piedade. Teve aproximadamente uns 400 casos que houve erro, sim. Eu não sou de esconder coisa debaixo do tapete. O que é verdade é que houve erro nos 400 casos. E todos eles serão corrigidos. Sim. Não, não. Não, tá fora dos dois. Tá fora do percentual. Tá fora. Agora eu vou. Então, eu convido todo mundo que está aqui, pode ir lá conhecer o sistema. Eu estou respondendo sobre o aumento de área do IPTU. Entendeu? Aí, sobre a taxa de lixo, o Gerson vai responder depois. Eu entendi o que você disse. Se os 400 casos estão dentro dos 2%. Não estão dentro dos 2%. Foram erros. Não. Foram erros equívocos. Entendeu? Se a pessoa fizer um requerimento em menos de 48 horas, a gente está na casa medindo e atualizando. Ok, eu concordo. Mas daí eu volto lá no artigo 49 e 50, que diz que a responsabilidade é do munícipe levar a alteração da construção dele. Entendeu? E ninguém levar. Aparece amanhã, Everton. Eu conheço o Everton desde que nasceu, fui vizinho dele 15 anos. Pode comparecer na prefeitura que eu vou, dentro de 48 horas, assim como todos os outros, nós estaremos indo e fazendo a revisão. E se tiver realmente errado, a gente vai trocar o carnê para você.
Oi, boa noite. Eu queria saber sobre a qualidade da coleta de lixo, que cada dia vem caindo mais. Desde novembro que está um desastre. Não precisa ser... perito, político, nada. É só andar na cidade, no parque ecológico, em qualquer lugar que tem lixo na rua, não é passado nos dias que era combinado, que foi muitos anos. Então, assim, o que adianta vir uma taxa de lixo se a gente está vendo o serviço cair? É isso que eu acho que revolta ainda mais em relação à taxa.
Pode ir a próxima, hein?
Eu já fui na prefeitura hoje de manhã e me deram umas respostas minimamente evasivas sobre a coleta de lixo. Então, eu moro no centro da cidade. Eu moro em uma das ruas centrais e minha taxa de lixo vem de R$330, equivalente, segundo ele mesmo, que eu perguntei hoje na prefeitura, a 6 vezes na semana, sendo que na rua de casa e adjacentes, como Rua Japão e Rua Santa Rita de Cássia, está passando apenas 2 vezes na semana. E o senhor aí praticamente falou que eu teria que ver com os próprios lixeiros, os próprios coletores, né? Porque a culpa é deles, né? Não sei. Está muito estranho, não está? É, pelo jeito, né? E o pior, no final da minha rua tem 2 ou 3 casas que estão pagando 120, que seria o valor correto. Não estou reclamando exatamente da taxa, porque minha mãe Tessa já pagou. Porém, não há coleta de 6 dias. Está acumulando lixos e mais lixo lá perto de casa. As pessoas estão tendo que subir a rua inteira para depositar o lixo nos únicos 2 containers que tem ali perto da Santa Casa. Isso quando você não tem que entrar dentro da Santa Casa para jogar o lixo, né? Não, Benedito Cicero Rosa. Do lado do cemitério velho e perto da Santa Casa. É, isso está muito estranho, né?
Eu não escutei. Peço o microfone, eu não escutei a pergunta. Não. O
Ela vai ter que pagar a pessoa que mora numa rua onde tem comércio e ela tem a residência, onde a coleta passa 6 vezes por semana, geralmente, por causa de ser uma rua comercial, onde tem mais acúmulo de lixo.
Não. Não.
Aí o residencial, como que é separado?
Então, no, é, tem o critério da frequência. A rua dela foi informado que passa 6 vezes.
A e a fiscalização, seis, onde que está?
Seis
Eu
vezes.
Que tenho que fiscalizar?
Foi informado... É, informações do setor de serviços públicos, que passa 6 vezes. A residência, na rua que passa 6 vezes...
Gerson. Dá licença um pouquinho. Eu desconheço assim, o caminhão do bicho recolher 6 vezes por semana. Eu já tive comércio, geralmente no comércio realmente o caminhão passa todo dia. Mas nas áreas residenciais, é no máximo 3 vezes por semana. Inclusive, na rua da minha casa, são 3 vezes por semana. E, então, assim, como que uma pessoa vai pagar, uma pessoa que mora na rua, que passa 6 vezes por causa do comércio, ela vai ter que pagar uma
não,
taxa
ela
alta?
Não, ela não está pagando por causa do comércio. Ela está pagando pela frequência, entendeu? O comércio aqui...
Não, a frequência.
A frequência... Tudo bem, mas foi informado
foi a frequência da rua Monteiro Lobato,
de
né?
tributos que passa 6 vezes.
Pessoal, o que eu quero pedir para vocês é que falem e que... Sim, eu trabalhei 2 anos com ele.
Então, boa noite para todos. Eu trabalhei 31 anos na prefeitura, agora graças a Deus eu aposentei, certo? Então, trabalhando no caminhão lixo há mais de 15 anos, tudo bem, pagar o resto para nós certinho, tudo bem, nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, carnaval, nunca nós faltava um dia de serviço. Aí agora apanharam uma tarde lei que disse que tem que trabalhar 8 horas por dia, 8 horas de noite, até meia-noite, eu ficava até 2 horas da madrugada trabalhando, e minha esposa faz 4 anos que está na cadeira de roda, não consegue andar mais, fica lá jogado no sofá sozinho, eu trabalhando feito um escravo na prefeitura e não me pagava hora extra agora também. Aí eu, graças a Deus, que aposentei. Meus companheiros estão todos sem ganhar hora extra, não ganha mais extra, não ganha mais nada, e tem que trabalhar 8 horas ainda de serviço, e o serviço do lixo fica tudo para a rua aí, espatifado, porque ninguém consegue trabalhar mais. Põe a lei que não, tem que andar dormindo. Então, apanharam a lei que... Então, esse aí nunca aconteceu na prefeitura. Eu nunca vi um negócio da prefeitura acontecer. Agora está acontecendo nessa gestação última agora que eu estou vendo aí na minha vida. Eu falei, eu, graças a Deus, aposentei. Não ia morrer de nervo, porque ninguém aguenta isso aí. Quando você vai andar com caminhão, dirigindo o caminhão, e o lixo tudo para trás, não pode trabalhar, não pode fazer o lixo, não pode atender a população. Que dimensão está acontecendo esse negócio aqui? Que eu não estou entendendo mais nada disso aqui. Eu falei, bom, graças a Deus, aposentei. Eu não, nem poderia estar aqui, minha esposa está lá jogada sozinha no sofá lá, que ela faz 4 anos não anda. Eu falei, eu vou lá falar alguma coisa hoje. Eu construí 27 metros a mais na minha construção da minha casa, e eu pagava 200 e pouco, agora vem 500 pau de IPTU. Como é que pode 100% sair? Como é que pode dobrar 100%? Então, é só isso que eu quero falar. Eu quero falar porque eu tenho que defender meus amigos também das coletas, porque é um serviço, todo serviço é ruim, mas serviço de coleta e também de coveiro é o pior serviço que tem. Tem que dar valor para os companheiros de serviço e dar valor para quem trabalha. Agora tem que dar valor para ficar tudo de boa e ninguém trabalha, ninguém faz mais nada. O que está acontecendo com esse serviço aí? Eu falei para meus companheiros, na minha linha, nunca ficou ali sem fazer. Agora aposentei, agora eu estou fora. Não adianta falar, e o lixo? Eu estou fora, eu estou aposentado, não posso fazer mais nada agora. O que eu pude fazer, eu fiz, trabalhei 3 anos na ambulância, o que eu pude fazer, eu fiz também. Agora eu não posso fazer mais nada, meus amigos, meus irmãos. Muito um abraço para todos vocês aí. Tenha uma boa noite.
Só uma observação final.
Provavelmente houve um aumento na área construída dele, por isso que aumentou o IPTU.
Só uma observação sobre a minha pergunta, o senhor não respondeu. Pelo menos nada coerente.
É que não tem
pessoal,
ordem. Não tem ordem.
Pessoal, eu queria dizer para vocês que tanto eu quanto o Gerson estamos dispostos a responder as questões do aumento das áreas do IPTU ou da alteração de complicado, né? Então, pessoal, eu estou aqui para responder sobre os aumentos de área ou mudança no critério de construção adotada, até que eu não comentei sobre isso. Everton, inclusive é de vocês, preciso falar isso. Quando foi feito o conjunto habitacional, foi colocado que lá era tudo social. E tinha 5 anos para alterar o valor da alíquota. Passaram-se 25 e não alteraram. A sua casa, a que eu morava, eram consideradas precárias. Por isso que o valor era bem inferior a outros bairros. Então, ela teve um reajuste a mais pela alteração da qualidade construtiva. Entendeu? Agora, não esse absurdo que você falou, por isso que eu pedi para você que vá lá amanhã para a gente... Então, voltando ao assunto... Eu estou aqui para responder e o Gerson está para responder sobre as questões das tarifas do lixo. Sobre as que tanto eu quanto o Gerson, nós somos convocados, não fomos convidados, nós somos convocados por sermos servidores públicos, nós somos convocados por essa Câmara para responder essas questões. Quanto aos problemas, se o caminhão está passando ou não, eu sugiro que a Câmara convoque os responsáveis por quem faz a coleta. Porque o Gerson não faz coleta, eu não faço coleta.
Gente, entendeu? Ó, deixa eu melhorar a pergunta dela. Ela está perguntando o seguinte, ela tem uma casa e ela está pagando taxa de pequeno comércio. E olha, e essa situação do senhor vindo falar aqui é, pra, se não está beneficiando quem trabalha nisso, que é quem precisa, que está lá na lida todo dia recolhendo... O lixo não está chegando até eles. É, o benefício que eles merecem ganhar bem. Eles merecem ganhar muito mais até do que os senhores vereadores aqui. Por quê? Me desculpem, senhores, mas o trabalho deles é digno. É digno. Certo? Por que não está chegando até eles? A pergunta dela é essa. Por que, que ela está pagando essa taxa? E a gente explana, por que, que não está chegando? Você não vai poder responder, mas a gente tem o direito de perguntar também, porque vocês representam a prefeitura municipal aqui.
Que nem eu, ela foi lá, eu atendi ela de manhã, eu orientei ela que entrasse com requerimento, questionando essa
frequência. Fiz o requerimento. Quando que eu vou ter a resposta?
Então, você vai ter a resposta.
Quando?
Daqui uns
15. Isso porque coletaram também o meu carnê, né?
Vai regularizar o seu carnê também, se tiver, se o seu pedido estiver correto, vai regularizar. Entendeu?
Eu queria pedir a vocês, vereador, conheço todos, é um pedido que eu peço para vocês, que converse com o prefeito. Eu tenho certeza que vocês vão conversar, eu estou pedindo a vocês, na realidade, pedindo. Que vejo, eu vou falar só um pouco do lixo, né? Que eu moro no Paulo Ximenes lá, e está uma vergonha lá, o lixo não passou a semana passada, e está lá os portão, o Paulo Ximenes é o bairro que eu moro, quer dizer, todos os bairros de Piedade são bacanas, mas lá está parecendo favela, porque está um monte de lixo nos portões lá, e os cachorros derrubando. Então, eu estou pedindo com carinho, que vocês peçam para o prefeito, os lixeiros estão trabalhando desmotivados, por quê? Porque eles, o prefeito tirou os direitos deles. Tirou. Ah, eles faziam por exemplo, eu fiquei sabendo que eles que os lixeiros, todos eles, o prefeito tirou R$600 do pagamento deles. Aí eles trabalham desmotivados. Eles não trabalham com vontade. Na época da prefeita, não estou fazendo comercial nem propaganda, na época da Vicentina, não aconteceu isso. Para isso eu tiro o chapéu para ela. O prefeito, doutor Tadeu, eu gosto muito dele, Gosto dele, de coração, do prefeito. Não estou puxando o saco dele, não. Eu gosto dele, do prefeito. Gosto de todos vocês aí, de todos os prefeitos que já teve. Todos, para mim, foram estáveis. Todos trabalharam de acordo. E o que eu peço para vocês, vou pedir mais, vou repetir para vocês, com carinho, converse com o doutor Tadeu amanhã. Fale com o taxista Melo lá, que pediu. Que entre em acordo com os lixeiros. Porque está toda sujeira lá, porque os lixeiros estão desmotivados. Eles tinham uma tarefa. O prefeito tirou. Mas o importante para nós, tarefa, por exemplo, se o prefeito ele acha que tem que fazer hora, cumprir horário, não importa, o importante é limpar nossos bairros. E os lixeiros faziam isso. Na época da Vicentina não ficava uma sujeira. Era a coisa mais linda, sabe? Eu gosto de Piedade, eu não sou piedadenso, mas eu tenho 20 anos de história de Piedade. Vocês me conhecem a minha luta. Eu vivo do meu trabalho, graças a Deus eu não tenho rabo preso em Piedade. Gosto de todos os vereadores, o presidente, o Camarão, gosto dele. Doutor Daniel, pessoa bacana para mim. Não, é verdade. Peraí, tudo bem. É o seguinte, outra coisa. Peço mais uma vez, olhe para os lixeiros. Converse com o Tadeu, que volte normal. É, os coletores de lixo, isso. Nem falei a palavra certa. Fale para eles, para o prefeito, voltar esse normal deles, entendeu? Porque nós, é como se tivesse pedido um socorro para vocês. Socorre nós aqui, Piedade, na parte da limpeza. Piedade é uma cidade bonita, uma cidade limpa. Eu acho Piedade bonita. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Olhe para os motoristas das ambulâncias, do pronto-socorro, que eles saem 4 horas da manhã e não tem hora para voltar, levando todos os pacientes para São Paulo, para Campinas, para tudo que é lugar. Eles fazem um trabalho bom, bonito, só que eles não têm horário para chegar. Eu digo isso porque eu acompanho o trabalho deles. Né? Mas isso aí, não, mas eu tinha que lembrar, eu sei que está, mas qual de vocês que não gosta do motorista pegar uma família de vocês lá no Carrefour, 2 horas da manhã? Eu gosto, por exemplo, meu parente está doente, eles vão buscar, aí chego à noite, eles não têm horário para chegar. Esses dias eu acompanhei o motorista, 9 horas da noite, ele estava distribuindo ao pessoal no bairro do Siriaco, Ayrton Senna, lá nos Moreira, levando o pessoal que vinha dos retornos. Então, eu peço que vocês, eu tenho certeza que vocês, vereadores, todos me conhecem, tenho certeza, que vocês vão conversar com o prefeito. Tenho certeza que um de vocês vai falar assim, vai falar para mim, ô Melo, eu conversei com o prefeito e ele ficou de pensar na resposta. Entendeu? Então, eu peço um carinho para vocês. Ó, eu não estou brigando com vocês de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu só estou pedindo para vocês conversar a parte do lixo, principal do lixo. Do lixo. Está lá o Paulo Zemenes, está lá. Os cachorros derrubando tudo. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Mas eu vou pedir, peço o prefeito, peço de coração que eu estou pedindo para vocês. Porque talvez o mês que vem acaba todo esse problema de sujeira. Né? Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite. Eu vou me identificar porque eu sou a Gabriela, sou professora, certo? E moro em frente a uma escola. Tá? E lá, o caminhão de lixo passa 6 vezes na semana. Maravilha. Só que canso de ver lixo jogado na rua, canso de ver, não só ali na rua onde eu moro, ruas paralelas, ruas transversais. Perto da minha casa tem uma pracinha, a pracinha do Carlos Augusto. Quem conhece aquela praça? Todo mundo conhece. Que estado que está aquela praça? Um lixo, está nojento. Eu tenho 2 crianças pequenas, certo? Que eu não tenho coragem de levar até lá, porque tem caco de vidro, certo? Tudo bem, a prefeitura quer cobrar essa taxa de remoção de lixo? Beleza. Qual foi o critério de cobrar de uma casa o valor de um comércio pequeno? A casa dos meus pais, eu falo casa dos meus pais, porque eu trabalho em Sorocaba, moro em Sorocaba, certo? Mas eu vivi durante 26 anos aqui em Piedade. Vi o Parque Ecológico ser inaugurado, vi a pracinha do Carlos Augusto ser inaugurada, eu participei da inauguração, certo? Quando ela foi inaugurada, estava linda, maravilha. Tinha os latões de lixo para reciclagem, etc, etc. E agora? Esqueceram do Parque Ecológico? Esqueceram das praças no geral? Porque se você olha para a Praça da Matriz, que é o centro de Piedade, é um nojo. um nojo. Eu queria entender por que que vão cobrar da minha casa, da casa dos meus pais, R$330 de remoção de lixo, sendo que nós fazemos reciclagem. Por que que, em vez da prefeitura cobrar esse valor, não tenta fazer um investimento na coleta seletiva? A prefeitura deveria investir não na remoção do lixo, deveria investir na coleta seletiva. Já que a gente quer transformar essa cidade numa cidade turística, vamos mostrar para quem vem de fora que Piedade faz reciclagem. Vamos dar trabalho para quem também quer trabalhar. Eu tenho certeza que as pessoas, os coletores de reciclagem, devem estar pagando uma taxa absurda também de remoção de lixo. Minha casa em Sorocaba, eu pago R$47, pessoal. E tem dois containers na frente de casa. Não daqueles pequenininhos que tem aqui em Piedade, aqueles que está tudo quebrado, tudo moído, daqueles grandes. Tem dois, isso que passa caminhão de lixo duas vezes por dia na minha rua. E aqui em Piedade, a gente tem aqueles containers de lixo tudo quebrado, certo? E o que mais? Além de estar quebrado, malemar tem em Piedade esses containers. Eu quero entender exatamente por que que estão cobrando das casas no geral, porque eu já vi, eu fui fazendo uma pesquisa e várias casas, certo? Tem uma casa, sabe ali a pizzaria? Ah, uma pizzaria lá para frente,
Bela Massa.
Em direção Bela Massa. Tem uma conhecida minha lá que está pagando R$330 de coleta de lixo, sendo que não passa 6 vezes na semana o caminhão. Entendeu? E aí, como que funciona? Não seria muito mais válido a coleta de reciclagem do que a coleta de lixo? Eu também, eu reciclo.
Viu?
Reciclamos, posso... porque só a gente que... quer que a cidade seja mais bonita.
Eu acho que é muito válido a sua fala. Se todas as pessoas tiverem a consciência de reciclar o lixo, todos os munícipes aqui, que estão aqui, tiverem a consciência de separar o seu lixo, né, de reciclar o seu lixo, a prefeitura vai gastar muito menos com isso e vai baratear também essa taxa de lixo, com certeza, porque o custo está sendo muito caro para a prefeitura coletar esse lixo e remover esse lixo e dar a destinação final para esse lixo. Sim. Sim. Sim, estão estudando isso para dar incentivos também, para dar incentivos que as pessoas que fizerem a reciclagem, eles podem ficar até isento da taxa.
Eu faço reciclagem pessoal, e venho cobrado.
Pessoal, de forma democrática, deixa todo mundo participar, por favor, limitem um minuto aí, para que todo mundo, para mais gente possa participar e levar suas reivindicações.
Beleza, então.
Dá licença, só mais uma coisinha. Pessoal, eles não são prefeito, vocês estão reivindicando para os vereadores?
A questão é, ele não veio para tirar nossas dúvidas.
Dá licença, pessoal, é que não, sou cidadão igual a vocês. Só estou pedindo que eles são técnicos. Eles não vão ter condição de responder e nem de atender as reivindicações de vocês. Certo? Eu acho que os vereadores...
Gerson, seu nome?
Isso.
Deixa eu fazer uma pergunta, então. No caso, eu faço reciclagem, certo? Então, vai ser isenta a minha taxa? Porque, se você for ver bem, a minha casa são 5 pessoas. De 5 pessoas, sai apenas um saco de lixo de 30 litros... Certo? De lixo orgânico.
Sim, vai
estar sendo
estudado.
É tudo reciclável que a gente dá para o colaborador. Certo? Então eu posso ser isenta?
Tá
posso?
Sendo,
amanhã vou na prefeitura. Não, viu?
No momento não tem a previsão na lei, mas está no decreto. Mas vocês podem reivindicar que podem inserir.
Eu queria fazer uma intervenção. Eu tenho até dó de vocês dois, porque a covardia do poder político de Piedade está fazendo com vocês dois uma coisa que não se faz. Eles vieram, eles convocaram você para responder aquilo que não é o que a população quer ouvir. A questão não é sobre a legalidade, é a moralidade desse aumento. Então, eu acho que vocês não têm que responder nada, tudo certo tecnicamente, como é que se faz um metro quadrado e tal, e as injustiças têm que ser revistas. Se alguém aumentou um tempo atrás e não avisou, tem que pagar mais, está tudo certo. Agora, o prefeito usar de uma lei de 2006, de 12 anos atrás, tinha uma outra realidade, um outro cenário, para na calada da noite, vai lá, coloca um decreto, tá certo? E a Câmara Municipal não agir, porque a Câmara Municipal é um poder tão grande quanto a Prefeitura. Na nossa Constituição, os poderes são independentes e harmônicos. A Câmara não está subordinada ao Prefeito. Então eu quero, se todos os vereadores aqui se declararem em oposição e falar ou o Prefeito muda isso, ou ele não aprova mais nada nessa Câmara, eu quero ver se ele não revê esse decreto. Eu tenho dó de vocês.
Posso... Se o senhor me autorizar, eu falo em nome da Câmara Municipal.
Meus amigos...
Nós vamos falar... Só um minutinho.
Não entendo obrigação. Pagar por coleta de lixo. Muito obrigado. O presidente nosso dinheiro aí. O povo...
Eu acho.
Nosso bem aí. Não é para vocês ficarem de gravatinha aí e nós comer pergulha da rua aí. Tá certo, tá? E nós não vamos pagar esse atraso ali. Não vai pagar mesmo. Não vai pagar e acabou. Eu sou homem, eu sou lavador, sou lavador, filho de lavador, trabalhador, não sou vagabundo. Os cuidados aí, que área?
Com licença.
Tá errado, tá coleta de lixo dos centavos aí. Tá errado. Tá tudo errado isso aí. Vocês têm que ser um vereador firme na presença do povo de Piedade. Não é porque eu estou aí 40 anos lixo. O que você fez? Vinícius foi bom para ele. Foi bom para a coleta. Nunca punhou imposto de lixo. Está errado isso aí. Está errado. Eu não vou pagar e acabou. Eu não vou pagar só o imposto da casa. Certo?
Eu acho que respondendo a pergunta... Antes da pergunta do moço ali, é só responder que a Câmara Municipal, segundo o critério que ele fez, que a Câmara tem que tomar providência, nós já tomamos providência aqui já. É para o senhor essa resposta. Qual foi o critério adotado para a base de cálculo do valor venal das propriedades do município? Nós já tomamos providência, sim. Qual foi o critério adotado para a implantação da taxa de lixo? É que o senhor chegou um pouco atrasado, nós já tínhamos começado a sessão quando o senhor chegou. Visto que em uma mesma rua ou vila existem valores diferentes. Então foi isso que a Câmara Municipal está tomando providência, sim, junto com vocês, porque como eu disse no, na minha fala, eu também estou sendo, sendo taxado também pelo lixo, pelo cargo de imposto, eu também tenho propriedade. Então todos os vereadores assinaram o requerimento, vai sendo encaminhado para o prefeito municipal amanhã, para ver que critério que ele tomou.
eu, só para contrapor, se a Câmara pressionar o prefeito e ele voltar atrás, vocês vão ter feito o seu trabalho. Só pedir esclarecimento e aí vem aqui e conversa um decreto e tal, isso não vai resolver. Porque a discussão não é sobre a legalidade. Trazer dois técnicos, que eu vejo a competência, certamente concursados e tal, que estão aí há anos e anos, para vir aqui responder sobre a legalidade, não é isso que se trata. É, a questão é o seguinte, antes de se instituir essa taxa do lixo por decreto, será que o prefeito varreu todos os contratos de todos os fornecedores para ver onde podia cortar? Será que os vereadores não podiam reduzir em 10% o salário para ajudar a diminuir essa taxa? Quer dizer, sempre aumento de imposto. Ninguém aguenta mais tanto imposto. Ninguém aguenta mais.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples. E eu gostaria também de que vocês respondessem. Seguindo o raciocínio do nosso amigo aqui, eu gostaria de saber por que o vice e o presidente da cidade não estão aqui presente hoje. E é uma pergunta muito simples. É uma discussão que envolve todo mundo, não é um só. Mas os cabeças pensantes deviam estar aqui presente hoje. Eu vou para a segunda pergunta, que eu quero ter uma resposta satisfatória, não só eu, mas todos aqui presentes. Quando que a coleta de lixo vai voltar à normalidade? Eu tinha outras perguntas a ser feito, mas o pessoal já andou perguntando, que é sobre a coleta seletiva. Em casa, isso vai de cada um, né? Reciclar o seu próprio lixo. Mas em casa nós temos terreno suficiente para reciclar o nosso lixo orgânico. O único lixo que a gente despeja para o servidor público é o lixo realmente reciclável. O plástico, o metal, o papel. E o papel, ele é biodegradável. Então, por favor, não respondam só para mim, mas para todo mundo que está aqui presente, por favor.
Como eu já falei anteriormente, tanto eu quanto o Gerson, nós somos convocados. Isso está previsto em lei. Eu não vim aqui porque eu quero vir. Não. Ou porque eu acho o vereador A ou B legal, ou fomos convocados para responder os termos técnicos. Quanto à frequência de coleta de lixo, eu sugiro que vocês convoquem o responsável pela coleta de lixo.
Porque quem é o isso? Quem é o responsável? Se não é o poder público?
Sim, é o quem toma conta da coleta, o secretário de serviços públicos. E assim por diante.
Ele está presente? Ele está presente?
Não.
Por que ele não está presente hoje?
Ele não foi convocado.
Ah. Entendeu? Como que a gente faz para convocar? Pessoal, só um minuto, pessoal.
Pessoal.
Porém. Só um minuto. Pessoal, só um minuto. Como que nós, como população, podemos fazer essa convocação? Legalmente. Como que nós podemos fazer isso? Ah,
quanto à legalidade disso aí, quem pode responder não sou eu.
Eu acabei de ser informado que qualquer vereador pode fazer essa convocação. Isso é verídico?
Boa noite. Através da minha comissão, eu posso convocar o secretário de Obras e Serviços Públicos. Aí... Então, eu de antemão, a gente já estava conversando com os outros vereadores. Eu também me sinto prejudicado por esse aumento. Até então, antes que se esclareça bem, abusivo, e me comprometo a fazer a convocação oficial para que o secretário venha nos dar as respostas que nem você disse. Quando que vai se normalizar a coleta de lixo? Porque o bairro que eu moro, que é o maior bairro da cidade, e acredito que é o bairro que mais paga imposto para essa cidade, faz quase 15 dias que não passa um caminhão de lixo. As pessoas estão recolhendo o lixo para dentro da casa para o cachorro não espalhar na rua. Então a gente já tá acertando, mas eu me comprometo, amanhã vou fazer a documentação, vou convocar o secretário de obras para dar esclarecimento sobre isso e vamos ter que ter respostas dele, de serviços públicos.
Outra...
É que a minha comissão de obras e serviços públicos, mas okay. O secretário de serviços públicos para dar esclarecimento sobre a coleta de lixo.
Obrigado pela resposta. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta para você, se o pessoal não se opor. Posso? Quando que essa convocação vai ser efetiva? Na semana que vem nós conseguiremos conversar com ele aqui na Câmara?
Eu acho que o secretário... eu faço a convocação amanhã, oficial, e pode ser em dias diferentes, não precisa ser na segunda-feira. Aí vamos ter que agendar, acertar com a agenda dele, e um dia que seja melhor para toda a população, e um horário também que seja legal para todo mundo estar presente. Mas não tem dia certo, não. Acertando amanhã o dia e o horário, ele tem que comparecer na convocação da Câmara. Ainda mais respaldado pela população que está tanto pedindo.
Ok, obrigado.
Nada.
Boa noite. A minha pergunta vai ao senhor Gerson, né? Como já colocou a professora Gabriela ali, sobre a coleta seletiva. Então, primeiro, se aplica a taxa, e daí quem faz a coleta seletiva vai ter que correr atrás disso? Não seria melhor, então, educar, né? Vamos dizer assim, conscientizar a população a começar a fazer uma coleta seletiva, e se depois isso não desse efeito, assim ser aplicada uma taxa de valor reduzido, é lógico, porque 330, vamos concordar que é muito, muito caro, tá? Então, daí vão falar que, porque mercado produz muito lixo. Porque não sei que comércio produz muito lixo. Eu tenho comércio. Eu tento reciclar o máximo que eu consigo. Eu converso com os catadores na rua e separo o meu papelão. Eu separo as minhas garrafas PETs. Eu troco com produto de limpeza. Então, eu não acho justo. Agora, a gente observa também que o supermercado Pereira, não sou do Pereira, não faço parte do Pereira, eles têm uma caçamba que eles também reciclam lixo. Eles também estão imbuídos e pensando nisso. Então, eu acho que como uma cidade que quer ser um município turístico, a gente tem que ir para esse lado da reciclagem, do meio ambiente, e não cobrar do povo. Entendeu? Então, como o senhor me disse, se eu for lá e provar que eu reciclo lixo, eu posso, é uma suposição, ter essa diminuição ou até essa isenção de taxa?
No momento, não. No momento, não.
Então...
Bom, eu gostaria de perguntar em termos técnicos para o representante dos impostos e com relação também em termos técnicos com relação ao a cobrança da taxa de lixo. É o seguinte, foi criado os perímetros urbanos em zona rural. Quando será implantado, para ficar oficializado aqui, que você vai estar falando na casa dos legisladores, quando será implantado o IPTU nessas áreas... Quando serão colocadas as benfeitorias, certo? E qual vai ser a metodologia que vocês irão usar com relação a isso? E faço a mesma pergunta para o representante das taxas, do que 50% vai para a zona rural. Quando vocês vão colocar em prática, certo? Quando vocês irão realmente, efetivamente, colocar as benfeitorias... Certo? Eu queria que vocês explanassem a respeito disso, porque está muito aberto isso aí. Aqui nessa casa eu já escutei que será colocado daqui a cinco anos e antes será mandado melhorias para os bairros, para depois cobrar. Eu quero ver
de vocês aqui para deixar isso oficializado?
Sim, eu vou responder a questão do aumento do perímetro. Eu não posso falar para você que não sou técnico nem para levar benfeitorias. O que eu posso falar para você é que não há tempo hábil para fazer esse lançamento no ano que vem. Que a Prefeitura de Piedade ficou 21 anos sem o setor de cadastro imobiliário. Então, só para a gente regularizar o existente vai um bom tempo. Para fazer os lançamentos, a gente vai fazer simultaneamente o cadastro para lançamento e para regularização dos bairros. Eu não posso falar para você se é 2020, 2021, porque eu não tenho certeza se vai aumentar funcionário no meu setor, se não vai. O que eu posso dizer para você é que o ano que vem não será cobrado por falta de tempo hábil. E também digo para você que nem todas as casas ou terrenos desses bairros serão cobrados porque não se enquadram dentro das permissões previstas na lei, que tem que ter pelo menos duas melhorias das 5 previstas no Código Tributário Nacional.
Nós queremos ver aqui um real prazo para ser colocado, certo? Eu gostaria que o senhor vereador vai explanar, certo? Eu queria ver um prazo, estipular um prazo aqui. Para quê? Para que todos lá tenham uma postura, para que todos saibam o que vai acontecer. A gente precisa saber quando será cobrado para planejar, certo, essa despesa. Assim como a cobrança da taxa de lixo. Todo mundo precisa ter uma programação. A prefeitura não faz uma programação, o povo precisa também ser orientado para se programar a pagar. Aí não aconteceria nenhum tipo de problema com relação a isso, não é? Então, por favor, Wagner.
Kleber, eu como líder do partido, eu me comprometo e peço ajuda dos senhores vereadores a convocar para semana que vem o prefeito, o vice-prefeito, os senhores profissionais, para estar aqui e vocês novamente com a gente.
Muito obrigado, era isso que nós precisávamos escutar. Obrigado.
Só para responder a sua pergunta, eu já estou fazendo um planejamento de 1 ano e meio. Eu queria que você entendesse que eu sou um ser humano tanto quanto todo mundo.
Mas nós
tenho uma casa, eu tenho uma filha.
Nós queremos 5 anos no mínimo para
vocês. O que eu posso garantir para você? O que eu posso garantir para você
é
que, ao contrário do que foi divulgado, que o IPTU chegaria esse ano, não vai chegar nem esse ano e nem no ano que vem. Daí eu já não posso garantir nada.
Boa noite novamente. Eu só queria fazer uma pergunta. Vocês têm algum projeto de lei ou alguma coisa nesse sentido para lixo de metal pesado? Porque se não tem, eu acho que seria uma boa hora também para ser incluso isso. Porque a gente fala de reciclagem a todo momento, mas ninguém fala de metal pesado, só se fala de orgânico e o plástico e o metal. Mas realmente o metal pesado não é falado. Existe alguma coisa nesse sentido?
De meu conhecimento, não tem nada. Até sugiro que você procure a Diretoria de Meio Ambiente e faça essa sugestão, que eu também achei muito interessante o que você falou.
Obrigado.
Vamos então responder agora a última pergunta da senhora aí, para nós estar.
Eu não vou nem fazer, eu vou dar uma sugestão, na verdade. Isso. Eu não tenho o hábito de vir aqui às sessões. Eu acho muito importante, porque houve essa mobilização. Não sou política, inclusive a vereadora que eu votei também não foi eleita, mas eu sou uma pessoa otimista e costumo olhar o lado bom das coisas. Isso só está mostrando essa situação, que nós todos temos muito poder de mobilização. Foi através da internet que nós chegamos até aqui hoje. Eu queria falar para vocês, vereadores, que me representam e representam todos que estão aqui, todos que não puderam estar aqui, que realmente nós vivemos, vocês sabem que nós vivemos uma crise moral nesse país, essa crise política é da moral, tanto nossa como a de vocês. Então, eu dou uma sugestão que já que está tendo essa crise aqui hoje, falando sobre essa crise do lixo, crise de imposto, crise de tudo mais, que vocês pensem num projeto onde essas pessoas, por exemplo, a gente quer, por exemplo, poder reciclar o lixo, guardar as caixas de leite, as coisas. Tem a reciclagem, que são pessoas extremamente carentes, que trabalham numa condição quase subhumanas. Eu acho que vocês deviam olhar para essas pessoas que são muito necessitadas, que precisam de trabalho. Dava para unir tudo de bom nesse projeto, eu acho, sabe? Mas vocês, como vereadores, criarem leis para beneficiar essas pessoas que precisam do trabalho da reciclagem e que acabam trabalhando com esforços assim subhumanos. E aí o que acontece? A coleta não é feita corretamente, a gente acaba juntando as coisas na casa da gente, eles não conseguem passar a pegar, porque eles também não têm nem condição humana de trabalho, vamos dizer assim, porque a gente sabe que é subhumana. É triste de ver o trabalho dos coletores. O semblante deles é de tristeza. Eu acho que vocês, como representantes da população, inclusive muitos de vocês aqui que estão já em mandatos já anteriores, já macetados aqui, que ficam... Eu não tenho hábito de vir, então não posso falar que vocês só ficam dando nome em rua e aprovando o projeto. Mas, assim, pensassem nessas pessoas mais carentes, pensassem nessas pessoas que precisam ter mais dignidade, entendeu? Trabalhar com dignidade. E são eles. São os coletores de lixo, são os coveiros, são todas essas pessoas que as pessoas acham que pode ganhar qualquer R$800 que está bom, para catar lixo está bom. Não está bom, não. Eles merecem ser bem remunerados, respeitados e dar um trabalho digno para eles. Então, vocês, como nos representam, deviam pensar num projeto onde beneficiasse essas pessoas que precisam de condição melhor de trabalho, que precisam parar de ser invisíveis, entendeu? Porque é a força deles que faz a nossa cidade andar. Sabe?
Não. Muito obrigado. Obrigado, senhora.
Então, que realmente vocês tenham consciência. O que vocês precisam ter é consciência. Essa crise moral que nós estamos vivendo no nosso país é para despertar consciência. E vocês foram colocados aí para representar o nosso dia a dia, entendeu? E quando o rapaz falou aqui que a gente não precisa estar aqui porque vocês têm que... fazer as coisas por nós, eu acredito que ele está equivocado. É bom que a gente esteja aqui sempre, toda vez. Eu vou começar a vir sempre, sabe? Para eu estar por dentro, para eu poder cobrar. Porque a gente acha que eles vêm aqui e como eles vêm, eles vão resolver por mim, então eu não preciso vir. Nós precisamos vir sim, nós precisamos nos mobilizar sim. E se é o prefeito, e se são os representantes executivos dele que fazem o negócio andar, então nós temos que nos mobilizar para ir atrás deles, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que saber do nosso poder, usar com cidadania, com lucidez, sabe? Mas vocês também têm que ter essa lucidez. Essa lucidez e essa crise que nós estamos passando é para o despertamento de todos, não só nós, munícipes, mas vocês que nos representam. Entendeu? Tá. Então, fica a dica.
Muito obrigado.
Que vocês trabalhem em prol de todos.
Obrigado, senhor. Obrigado.
Boa noite, senhor. Senhoras... Eu quero falar uma coisa.
Bom, senhores e senhoras, muito obrigado pela presença de todos. E a reivindicação de vocês, nós vamos levar até o prefeito municipal. Boa noite, está encerrada a sessão.
Onde está o prefeito? Está viajando, comendo camarão. E o Gerson não tem a culpa de ficar sentado aqui ouvindo tudo isso sozinho, entendeu? Outra coisa que eu quero dizer, o prefeito está comendo camarão. Leva todos.
Já there's some.